programa de ordenamento da Orla Costeira. Precisamente porque a consulta pública caiu em cima da campanha eleitoral, foi prolongado o período dessa mesma consulta pública. Mas a prova do extremo cuidado que o Ministério do Ambiente, e não só, o Governo, tem tido com este mesmo território, é que havia medidas preventivas associadas à não aprovação ainda desse mesmo POC, medidas preventivas essas, cuja renovação foi aprovada no último Conselho de Ministros, que será certamente publicada muito em breve, e por essa via não há aqui qualquer risco de haver alguma zona sem plano onde algum desmando possa vir a acontecer. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Passamos então agora ao Grupo Parlamentar dos Verdes e tem a palavra a Sra. Deputada Mariana Silva. Faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, Sr. Primeiro-Ministro, ainda o projeto milagroso da exploração de lítio. Como sabe, o relatório de avaliação ambiental preliminar que está agora em consulta pública só foi feito porque o PEV não desistiu desta luta e fez incluir no Orçamento de Estado a realização da avaliação ambiental estratégica de mineração. No entanto, relembrar que o que queremos desde o início é um processo transparente e participado. Por isso, pergunto, primeiro, se tendo em conta que estamos em fase de transição de mandato nas autarquias locais e 19 dos 32 municípios que têm de se pronunciar mudaram de presidente e alguns até de cor política, assume aqui hoje o compromisso de alargar o prazo desta consulta pública? A segunda questão que lhe coloco prende-se com o resultado da consulta. Já sabemos que o Governo considera o lítio a solução para todos os problemas. Embora se estranhe que o Sr. Primeiro-Ministro, na campanha eleitoral, não tenha ido a estes locais anunciar estas explorações, como anunciou os projetos do PRR. Mas a questão é saber se se compromete com as populações em não avançar caso estas se manifestem em massa nesta consulta pública contra a prospeção e pesquisa nas suas regiões. É que apesar de todas as promessas de progresso, as populações têm memória e lembram-se de que as minas de urânio apenas e só deixaram passivos ambientais, que a barragem do Tua ou de Ribeira Dio não trouxeram nenhum desenvolvimento local, muito pelo contrário, o que encontramos hoje nestas regiões é desertificação e abandono. Por outro lado, relativamente à defesa do SNS e dos cuidados de saúde primários, é verdade que foram dados passos positivos. Chegamos à fase final da pandemia e, ao que dizem os números, estamos piores do que quando começamos. O Sr. Primeiro-Ministro fala de mais de 25% de trabalhadores. A Sra. Ministra da Saúde fala de 29 mil profissionais. Mas os médicos, as contas não batem certo. Afinal, quantas pessoas não têm médico de família hoje? Quantos médicos é preciso contratar? O que vai fazer para que o SNS seja atrativo para os profissionais? A questão é simples. Os cuidados de saúde primários continuam a funcionar com enormes debilidades em todo o país, com consequências para a saúde dos cidadãos, particularmente os mais idosos. São ou não são os idosos uma prioridade deste Governo, Sr. Ministro?
Muito obrigado. É ainda o Sr. Ministro do Ambiente e da Ação Climática, João Pedro Matos Fernandes, que responderá a esta intervenção. Faz favor, Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Responderei a meias com mais uma colega do Governo. Muito obrigado, Sra. Deputada. Sim, o desafio que lançou ao Sr. Primeiro-Ministro e que ele me pede para responder eu próprio, numa entrevista no sábado passado, já o assumi e já há um despacho nesse sentido. Foi prolongado por um mês, até ao dia 10 de dezembro, a consulta pública da avaliação ambiental estratégica do lítio. Estou a presumir que quero ouvir a resposta, Sr. Deputado. Foi prolongado até ao dia 10 de dezembro essa mesma consulta pública. Se todos vierem dizer não num local, essa não pode ser razão de decisão. Da mesma forma que se todos vierem dizer sim nesse mesmo local ou noutro, essa também não pode ser razão de decisão. A consulta pública é, obviamente, um elemento essencial naquilo que há de ser a decisão final a ser tomada relativamente a estes 8 lugares. Foi desejada esta consulta pública pelo Partido de Vossa Excelência. É verdade. Foi desejada esta avaliação estratégica. Era obrigatória? Não era. Não era porque não há efeitos cumulativos dentro dos projetos. Mas o Governo entendeu que sim, que era importante que assim fosse. Sentimos que estamos atrasados. De facto, a relevância que o lítio tem para a transição energética e para a transição digital é absolutamente essencial. Será sempre utilizado o lítio em Portugal e é bom que ele não seja importado, como Vossa Excelência o parece querer desejar. E por isso o trabalho está feito, é um trabalho tecnicamente muito robusto, feito pela Universidade de Aveiro, está em consulta pública, quisemos que essa consulta pública fosse só depois das eleições autárquicas, é verdade, o trabalho esteve um mês antes e não quisemos objetivamente perturbar a campanha eleitoral com esta consulta pública, está agora em curso, o prazo regulamentar era até o dia 10 de novembro, será até o dia 10 de dezembro. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. O Governo continua ainda no uso da palavra e intervirá, em nome do Governo, a Sra. Ministra da Saúde. Marta Temido, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sra. Deputada Marina Silva. De facto, há mais médicos no Serviço Nacional de Saúde, de facto, há mais profissionais no Serviço Nacional de Saúde, mas, de facto, na área da medicina geral e familiar, temos ainda cerca de 1 milhão de utentes sem médico de família, não obstante haver em agosto 5.805 médicos de família no SNS, aos quais acresciam 195 aposentados em funções, contra 5.138 que existiam em 2015. É por isso que precisamos de continuar o nosso trabalho de reforço do SNS e de melhoria das condições de trabalho no SNS, designadamente na área da medicina geral e familiar. Eu gostava de sublinhar a circunstância de nós termos mais cerca de 400 mil inscritos no Registro Nacional de Utentes para a utilização do Serviço Nacional de Saúde desde 2015 e mais 127 mil, sublinho 127 mil, desde o final de 2020. Não é, portanto, de estranhar que, apesar de haver mais médicos, haja mais pressão, as listas de inscritos sejam mais pesadas, sejam mais complexas e os médicos de família continuem a faltar em muitas regiões. É por isso que temos planos para melhorar o regime de trabalho no Serviço Nacional de Saúde, o regime de trabalho nas áreas que mais nos interessam, designadamente nesta que é tão vital para os portugueses, a área das equipas de saúde familiar, a área dos médicos de família, a área dos enfermeiros de família. Vai ser, portanto, um ano de muito trabalho e esta vai ser, naturalmente, uma prioridade. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Ministra. Tem agora a palavra, em nome do Chega, o Sr. Deputado Diogo Pacheco de Mourinho. Por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro. Continuando a questão da primeira ronda, eu falei em reformas estruturais e essas cabem perfeitamente no formato deste debate. Respondendo, aliás, ao seu desafio, o meu partido apresentará amanhã um projeto de lei contemplando prisão preventiva em casos de recursos acumulados em áreas de difícil acesso ou zonas sem extradição e ou quando existam penas superiores a 5 anos de prisão após a condenação em primeira instância. Vamos então ver se os partidos que sustentam o governo vão apoiar esta iniciativa ou se vão mais uma vez refugiar-se em alegações vagas para o chumbar. Muito obrigado, Sr. Primeiro-Ministro. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra para responder o Sr. Primeiro-Ministro, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Pacheco Amorim. Claro, iremos apreciar. Da sua descrição, não me pareceu que houvesse nenhuma alteração significativa relativa ao atual quadro legal. Chama a atenção que há uma panóplia vasta de medidas que pode ser aplicada, desde a mera apreensão do passaporte, à aplicação de medidas privativas da liberdade, à proibição de sair do país, há N medidas que podem ser adotadas no quadro legal já em vigor. Mas se é possível melhorar o quadro legal cá em vigor, ou deixaremos de melhorar, por iniciativa ser do Chega. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Primeiro-Ministro. Suponho que o Sr. Deputado Pacheco de Amorim ainda tem tempo, não sei se quer ainda intervir. Faz favor.
Bom, Sr. Primeiro-Ministro, muito obrigado. Espero que as medidas que podem ser adotadas no quadro legal em vigor sejam de facto adotadas e, pelos vistos, já deviam ter sido. Quanto a melhorar, estamos sempre dispostos a melhorar e, portanto, é nesse espírito que iremos apresentar o nosso projeto de lei. Muito obrigado, Sr.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Depreendo que o Governo não deseja intervir, suponho que assim é. Sr. Primeiro-Ministro, faz favor.
Sr. Presidente, deixamos estes 38 segundos a crédito da generosidade que tem tido para com o Governo.
Sr. Primeiro-Ministro, a mesa terá que gerir o tempo de uma forma rigorosa e apenas isso. É o único critério. Mas a boa vontade não tem faltado, Sr. Primeiro-Ministro. Tem a palavra agora o Sr. Deputado João Coutinho Figueiredo. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, Srs. Membros do Governo, Srs. E Srs. Deputados. Agora para algo completamente diferente. Nos últimos três meses, o Governo deu aqui um exemplo da forma como gosta de tratar alguns problemas, que é pegar neles, complicá-los, depois vai importar soluções que já provaram que não funcionam, algumas delas há mais de 10 anos para essa Europa fora, depois acrescenta umas camadas valentes de burocracia e, no fim, o problema não só não se resolve, como fica pior. E estou a falar do cartão do adepto. Porque três meses depois da malfadada portaria, e dois meses depois do início das épocas dos profissionais de futebol, o que é que nós vemos nos estádios para esse país fora? Bancadas vazias, e agora que deixou de haver limite de lotação, isso representa perda de receitas para os clubes que não tiveram propriamente ano e meio muito fácil. Temos adeptos que, não é por não estarem nessas bancadas vazias, eles estão misturados no resto dos espectadores, piorando o problema que supostamente se devia ter resolvido. Esses estão misturados, mas as famílias, se quiserem ir a jogos fora das suas equipas, se por acaso um deles não tiver cartão do adepto, não ficam misturados, ficam separados. E tudo isto no meio de uma estigmatização, uma discriminação, cuja constitucionalidade nem vou para aqui chamar, mas deve haver alguma, relativamente aos adeptos de futebol, parecem todos uns bandidos. Portanto, resultado disto tudo, enorme confusão. De antes, para ir ver um jogo de futebol, era preciso um bilhete. Agora, para além do bilhete, é preciso o cartão de cidadão, o cartão de sócio do clube, o cartão da claque e o cartão do adepto. Portanto, o Partido Socialista conseguiu esta coisa fantástica, que é transformar uma ida a um estádio de futebol de um prazer para uma coisa tão desagradável como era a repartição de finanças. E, portanto, Sr. Primeiro-Ministro, pergunto-lhe o seguinte. Perante este autêntico fiasco, que é a aplicação desta lei, nós já fizemos a nossa parte, que é submeter aqui na Assembleia da República um projeto de lei de revogação desta iniciativa do cartão do adepto. Pergunto se o seu Governo, para acelerar este processo, e já que a época já vai bem a caminho do seu meio, não quererá também acelerar essa constatação e fazer a revogação de modo próprio. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Coutinho Figueiredo. Tem a palavra para responder, Sr. Primeiro-Ministro. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado João Coutinho Figueiredo. Confesso que não me sinto em condições de responder, mas fiquei vivamente impressionado pela sua descrição. E, portanto, vou-me inteirar dessa realidade do cartão do adepto, mas, francamente, não estou em condições de responder, mas a sua descrição desta vez foi tão impressiva que até a mim me parece estar convencido. É só isso que me deixa desconfiado. Eu estar aqui a ficar convencido. Mas pronto, quer dizer, não posso também ter aqui este preconceito de deixar que nunca tem razão. Se calhar, olha, foi desta vez que tem. Vamos ver. Olha, mas prometo ir ver. Muito obrigado.
Muito obrigado. E chegamos assim ao fim deste debate. A mesa apresenta cumprimentos de despedida ao Sr. Primeiro-Ministro e aos membros do Governo e anuncio a ordem de trabalhos para a sessão plenária de amanhã, às 10 horas. O primeiro ponto, a discussão da petição número 130 pela revisão das orientações da DGS para o ano letivo de 2021. O ponto segundo, uma petição sobre alargamento da licença de maternidade para um ano a 100%, com projetos de lei do CDS, da Sra. Deputada Cristina Rodrigues, do PAN, do Bloco de Esquerda e do Chega sobre a mesma matéria. Há depois o terceiro ponto, petição número 52, sobre a requalificação urgente da Estrada Nacional 16 entre as Termas de São Pedro do Sul e Vouzela. E o ponto 4, com uma petição sobre a construção do novo Centro de Saúde na Freguesia da Quinta do Conde, Conselho de Sesimbra, com projetos de resolução do Bloco de Esquerda, do PSD, da Sra. Deputada Cristina Rodrigues, do CDS, do PCP e do PEV, sobre a mesma matéria. E finalizaremos com votações regimentais. A todas as senhoras e os senhores deputados, agradeço a colaboração nesta sessão e desejo um resto de bom dia. Muito obrigado.